Amém. Boa noite, igreja.
Bota aí para mim, Morgana. Aleluia. Vamos continuar aí nessa série maravilhosa que Deus também colocou no meu coração. É, e esse assunto, eu diria que ele é complexo, porque nós não gostamos de esperar. Então, ele se torna um assunto complexo. Mas ele é um assunto maravilhoso, abençoador, que tem todo a ver, todo sentido com o tempo que nós estamos vivendo como igreja. É, nós esperamos a volta do nosso rei, aleluia, e ele reina e ele vai voltar, e está muito mais próximo e mais perto do que eu e você a gente possa imaginar, não é isso? Então a gente tem falado sobre esse tempo de espera, e hoje a gente vai, né, cadê meu amigo Sérgio? Está ali, né, eu estou sempre ali cortando aquele bifinho, né, Sérgio, de mignon. Aleluia, né? Serginho aqui está sempre recebendo, aleluia. Então você vai receber nessa noite também, no nome de Jesus. Então vamos lá. A gente tem usado como texto base, né, o texto que está lá em Eclesiastes, você conhece, Eclesiastes capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso de número 8. Né, mas o que eu quero destacar aí é justamente o que está escrito no verso 1. Eclesiastes 3.1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Ah, pastor, mas eu não gosto disso. Mas não se trata de gostar, se trata de crer. Se trata de acreditar, queridos, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que tempo é esse? O meu tempo? Não, não é o meu tempo nem o seu tempo. Esse tempo que está determinado, esse tempo para cumprimento de propósitos na nossas vidas, tem a ver com Deus. É Ele, queridos, né? Para aqueles que confiam, entregaram sua vida a Ele, opa, estou debaixo dessa palavra, que existe esse tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí você conhece os demais versos a respeito dos tempos, tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, né? De tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, de edificar, de chorar, de sorrir, né? De prantear, de saltar de alegria, é isso? Tempo de espalhar pedras, de juntá-las, de abraçar, de se afastar, de buscar, de perder, de guardar, de deitar fora, de rasgar, né, de cozer, de estar calado. Olha aí, há um tempo de estar calado, há um tempo de se falar, há um tempo de amar, há um tempo, queridos, de aborrecer, e há um tempo que é chamado tempo de guerra e um tempo de paz. Então, existem esses tempos que muitas vezes nós não queremos respeitar, nós queremos tomar a frente de Deus. E quando a gente faz isso, né, eu acho que eu poderia levantar minha mão e você também. Quando a gente quer fazer e resolver e tomar o tempo, que é um tempo que é de Deus, normalmente essa história dá errado. Não é isso? Já aconteceu com você ou só comigo? Levanta aí a sua mão. Não é isso? É isso aí. Só os sinceros levantem a mão, por favor. Aleluia. Aumentaram os sinceros agora. Que coisa, né? Impressionante. Aleluia. Então veja, queridos, olha aí outro texto, Hebreus capítulo 6, e a gente tem um exemplo, né, de Abraão, e quando Deus fez a promessa, a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, e ele disse, olha, Abraão, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E aí Abraão, ele teve que tomar, né, uma atitude, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa que Deus havia feito para ele. Diz assim, olha, e assim, não é isso? Depois de esperar, né, com paciência, obteve Abraão a promessa. E eu destaquei aí justamente para chamar a tua atenção, porque não foi qualquer tipo de espera. Né? Não está falando de uma espera meramente humana, porque, queridos, o que é humano, hoje eu tenho, daqui a 5 minutos eu não tenho mais. Hoje eu estou amando o Celso e pode ser que daqui a 1 hora não ame mais. É assim que acontece. Sentimentos nos traem. Sentimentos vêm e vão. Ah, queridos, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E essa espera tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Então, quando eu falo, né, e quando a gente vê que Abraão, ele esperou com paciência, opa, essa é o meu posicionamento. Até porque nós vimos, né, a definição bíblica para o que é, né, paciência. Ser paciente não é ficar, como muita gente acha, sentado numa cadeira esperando a hora da senha tocar. Olha lá, número 8.535.000, chegou, estou esperando a minha... Não, não é esse tipo de espera. Ser paciente, né, é ser constante, é ser o mesmo que durante o tempo todo. Porque nós estamos falando de algo que não é um sentimento. Nós estamos falando de algo que é espiritual. Então, veja, nós aprendemos também que paciência não é somente o tempo da espera, mas a atitude que eu e você, nós temos e tomamos e decidimos durante esse tempo da espera. Porque durante esse tempo da espera, a maioria dos cristãos resolve reclamar, por exemplo. É uma atitude que se toma. Por quê? Mas está demorando, hein? Poxa, olha aí, Deus, como é que é? Você não está vendo? O negócio está piorando. E aí, como é que vai ser? E agora? Ô, Moisés! Moisés! Santo Moisés! Olha aí, cadê? Quero comida! Olha aí, não tem! Agora eu estou enjoado de pão! Agora eu quero carne! Agora eu quero isso! Normalmente, a atitude, né, da maioria do povo de Deus durante esse tempo de espera é uma atitude de murmuração. É uma atitude de reclamação. Mas não é essa atitude que Deus espera que nós venhamos a tomar e a viver. Isso é importante. Então, veja, nós começamos a falar semana passada, e a gente vai dar sequência, falando a respeito, né, de nós esperarmos promessas. Quem aqui está esperando uma promessa da parte de Deus aí? Levanta a sua mão, aleluia. Olha aí, todos nós estamos esperando a espera de uma promessa. Pastor, é um bom nome para um título de um filme. Pois é, já tem A Espera de um Milagre, né? Não sei se você já viu, então tem A Espera de uma Promessa. Porque todos nós, queridos, estamos esperando uma promessa da parte de Deus, ó. Opa, essa é a minha espera.
Deixa eu te falar, espera nada do homem não, cara. Para de ficar confiando, depositando a tua confiança. Não, pastor, porque eu tenho um político aí, eu tenho um camarada. Não, porque eu conheço o quinto carimbador. Não, rapaz, espere tudo de Deus.
Então, essa promessa aí que nós estamos tratando está falando a respeito de algo que Deus, ele já entregou a cada um de nós e que está escrito na sua palavra. Opa, então eu posso esperar, aleluia, que essa promessa ela se concretize na minha vida. Né? E que ele faça, tem tantas coisas aí que nós estamos esperando. E aí, na semana passada, nós vimos alguns personagens da palavra que estão lá em Lucas, tá bom? Eu não vou pedir para que você abra, nós lemos os textos semana passada. Se você não estava aqui, entra lá no YouTube, né, e procura lá a mensagem de domingo passado à noite, que a gente leu esses textos. Tinham pessoas que estavam esperando, já faziam algum tempo. Por exemplo, Zacarias e Isabel estavam esperando, já tinha um bom tempo, eles poderem se tornar, né, pais. Não é isso? Porque uma promessa havia sido dada para eles. Zacarias, cara, fica tranquila, tua oração, ela já foi ouvida. E, ó, Isabel, a tua esposa, isso está lá em Lucas capítulo 1, verso 13, cara, ela vai te dar um filho. E esse filho você colocará o nome de João. Aleluia. Eles simplesmente, olha só foram papai e mamãe de João Batista. Só isso. Valeu ou não valeu a pena esperar? Papai, aleluia. Que maravilha. Glória a Deus, estavam esperando, é isso aí. Nós vimos um outro camarada que também estava esperando o Cristo do Senhor, né, que era Simeão. A história está lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Ele esperava, né, pela consolação de Israel e que ele pudesse, antes de fechar os olhinhos dele, ele pudesse ver, né, o Cristo do Senhor. E o que aconteceu? Ele esperou com paciência, acreditando, e chegou o momento, queridos. Chegou o momento dele, né, pegar o menino Jesus, aleluia, levantar e falar, agora, despede esse teu servo, porque a promessa foi cumprida, aleluia. Então veja, queridos, nós aprendemos semana passada que nós só podemos realmente esperar se aquilo que nós estamos esperando verdadeiramente já começou em nós. Porque muitas vezes a gente recebe algo de Deus e passou um tempinho, aquilo ali fica esquecido, fica jogado. Não, isso precisa estar borbulhando dentro de você. Precisa estar borbulhando. É o quê? A salvação de algum familiar teu? Isso tem que estar borbulhando dentro da tua vida. Senhor, não abro mão. Não abro mão do meu filho. Não abro mão do meu marido. Não abro mão da minha esposa. Não abro mão, Senhor. Isso está borbulhando. Mas está pior. Não tem problema que está pior, cara. Fica firme com a palavra de Deus. Mas isso tem que estar queimando no teu coração. Por quê? Porque esperar é um movimento. Volto a dizer, tira da tua cabeça e da tua concepção que espera é ficar sentado num banco, uma senha tocar e eu, chegou. Chegou a minha vez. Puxa, eu não aguentava mais. Tira essa imagem. A espera em Deus tem a ver com movimento, com algo que Deus começou na nossa vida. É Ele que começou. Agora, cabe a mim e a você manter isso o quê? Vivo, ativo. Ó, ativo, 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 ativo. Tendo a convicção, queridos, que eu ainda não estou vendo, mas está acontecendo. Aleluia. Está lembrado, né, do semeador, quando ele está lançando a semente, plantando a semente? Rapaz, se ele não tiver certeza que aquilo que ele está semeando, né, no tempo determinado, vai nascer, vai crescer e vai abençoar ele e todo mundo que o cerca, para que, que ele plantou a semente? Se ele não tem essa convicção, se ele não tem essa certeza. Então, queridos, tenha essa certeza que aquilo que você tem esperado em Deus não é do homem. Eu quero deixar isso muito bem frisado. Não é esperar nada de homem. É esperar de Deus. Porque eu vou te frustrar. Eu vou te decepcionar. Mas Deus jamais vai te frustrar. Deus jamais vai te decepcionar. Jamais. Jamais. As pessoas que não estão na igreja e estão em outros lugares falando: ah, eu saí da minha igreja porque eu estou decepcionado. Decepcionado com quem? Com Deus? Não, é com o irmão fulano. Não, é com o pastor Marcelo. Não, é com fulano de tal. Ah, mas porque não, porque passou, não me deu bom dia. Ah, porque... Deus jamais te decepciona e te decepcionará. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, queridos, olha aí o que o apóstolo Paulo, ele declarou. Pastor, não conhecia esse texto, está conhecendo hoje, nessa noite. Aleluia. Não é isso? Lê a Bíblia que você vai conhecer ainda mais. Olha aí, Romanos 8, verso 24 e 25 na versão da Bíblia Viva. Olha o que, que ele disse. Somos salvos pela confiança. Ó, uhul, aleluia. E confiar quer dizer o seguinte, olha aí, olha a definição de confiança. Confiar é esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Aleluia, anota isso aí, cara. Aleluia. Anota isso aí, porque confiança é esperar algo que eu ainda não tenho. Pois um homem que já tem algo que não precisa esperar e confiar, fala para mim, o que, que ele vai conseguir? Entretanto, se precisamos continuar a confiar em Deus, ó, confiar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência e certeza. Aleluia, que texto é esse? Já podemos ir embora, aleluia. Olha aí, fecha seus olhos, vamos orar. Tchau, benção, boa semana, Jesus te abençoe. Esse texto aí, queridos, é maravilha. É maravilhoso. E essa precisa ser a nossa qualificação. Opa, maravilha, não aconteceu ainda, mas eu continuo crendo e esperando, com paciência e certeza, aleluia. Porque vai se manifestar. E aí nós aprendemos domingo passado, olha aí, ó. Ó, não sei se é o seu caso, espero que sim. Pessoas pacientes sempre acreditam, ó, sempre acreditam, repita, sempre acreditam, de novo, sempre acreditam que a promessa feita por Deus irá se manifestar no tempo certo. E esse tempo certo tem um nome, chama-se tempo de Deus. Ou, para os queridos eruditos em grego, chamado kairos. É o tempo de Deus, é o tempo certo. E é nisso que eu tenho que estar, queridos, abraçado, acreditando, né, que essa promessa, ela já foi providenciada. Está faltando só o quê? Só se manifestar. E vai se manifestar. Vai se manifestar. Agora, a gente também aprendeu que pessoas impacientes, o que, que acontece com elas? Elas estão sempre esperando algo acontecer em outro lugar. E aí elas querem o quê? Ir para um outro lugar. Por que, que elas querem ir para um outro lugar? E eu não estou falando só de um lugar físico, né? A gente vai entender isso aqui, nós falamos domingo passado. Porque elas querem fugir o quê? Do incômodo da espera. Porque nós, na nossa carne, nós não fomos treinados a esperar. E hoje, cada vez menos. É isso? Eu lembro aqui, não sei se você é desse tempo, mas eu lembro bem, que eu ouvi a seguinte frase. Marcelo, se você passar de ano, no final do ano você vai ganhar tal coisa. E eu tinha que fazer o quê? Esperar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara quer o negócio, falou, levantou o braço, né? Às vezes, eu e a minha esposa, a gente fala, nós somos verdadeiros serviçais, né, de vocês duas, porque, por favor, eu quero, me dá. O quê? É isso? Não é desse jeito, não. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que história é essa? Então, pessoas impacientes, queridos, elas estão sempre incomodadas com alguma coisa e elas estão sempre saindo. Ah, eu vou me mudar daqui. Eu vou mudar aqui, eu vou para outro lugar. Porque aqui tem um vizinho chato que faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí foi para outro lugar. Aí chegou lá, ah, agora tem não sei o quê, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Ah, eu sei muito bem o que é isso. Minha família não tinha Jesus. Todo ano eu estava numa casa diferente. Todo ano eu mudava de casa. Porque, a culpa era dos vizinhos? Claro que não. Não tinha Deus. E pessoas impacientes revelam o quanto elas estão vivendo sem Deus. Muda de casa, muda de trabalho, toda hora está pingando um trabalho. Porque o problema é o outro, né? O problema é o chefe. Não, o problema. Ah, o problema. Não, não é o problema, então tem que sair. Sai daqui, sai para lá, sai para cá, vai para cá. Igreja. Ih, pastor, já perdi a conta. Academia da Fé deve ser a minha 25ª igreja. Ah, porque. Não, não, é isso, aquilo, outro. E as pessoas, nessa impaciência, nessa busca, né, de se sentirem à vontade, confortáveis, o tempo da espera é um tempo terrível. Só que veja, junto com esse tempo da espera, nós vimos lá em Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11, na nova versão transformadora, olha aí, muitas vezes essa espera, essa paciência, existe um sofrimento, não é isso? A própria espera, muitas vezes, traz esse sofrimento. Então, veja, irmãos, está falando para mim e para você, tá? Está falando para quem está lá fora, não. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. E, ó, consideremos o quê? Felizes. Ó, não está falando assim, olha, fica triste, hein, cara? Ih, tá feia a coisa, hein? Ih, pastor, mas olha só, é luta para cá, é pá, adversidade para lá. Então você está feliz. Aleluia. Porque significa que você está andando com o Senhor, o Rei da Glória, e o inferno está perturbando. E está perturbando. Deixa ele perturbar. Deixa ele perturbar. Aleluia. Porque a certeza da vitória é grande. Aleluia. Então, cara, fica feliz. Consideremos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Aleluia! É para a tua felicidade, é para nós nos alegrarmos sabendo que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Fica firme no meio da aflição, queridos. Então a gente viu que paciência e perseverança, né, são mais do que necessárias para a gente, né, ver se cumprir, né, a cada uma das promessas de Deus. A gente tem o exemplo do próprio Senhor Jesus, que esperou isso aí, ó, né? Paciência no sofrimento, estava lá na cruz do Calvário, beleza. E por que ele tomou essa atitude? Porque ele sabia o final, aleluia. O final é maravilhoso. O final foi como o pastor Leandro falou aqui, é cura, é salvação, é libertação, é transformação, é vida com prazer, é vida abundante, é vida com o Senhor, é uma vida que pessoas estão buscando e até hoje não encontraram. Você que de repente veio do mundo, você sabe exatamente o que eu estou falando. É uma vida que só Jesus pode te dar. Não há outro! Não há outro, queridos! Então Jesus, ele teve paciência para suportar todo o mal, todo o sofrimento, porque ele estava olhando, contemplando algo que era muito maior do que qualquer sofrimento ou aflição. Tenha isso no teu coração, né? E nós falamos, ó, então por isso aprenda a esperar em Deus, mesmo tendo ou enfrentando uma série de lutas e dificuldades. Aprenda a esperar, Deus não está atrasado. Ei, deixa eu te falar nessa noite, Deus não está atrasado. Ei, para você aqui, ó, Deus não está atrasado. Ele não está atrasado. Eu posso estar achando isso, você também, mas ele não está atrasado. Mesmo eu estando, queridos, enfrentando dificuldades, situações, Deus, ele está sempre conosco. E esperar, queridos, a partir de uma promessa, é a gente esperar exatamente aquilo que vai acontecer. É eu estar esperando por um fim, por um término de algo que ainda está em aberto, mas que vai acontecer. Que vai acontecer, não vai deixar de acontecer. Então, queridos, para com essa questão, e nós temos muito isso. Como homens e mulheres, a gente quer controlar, a gente quer ter o controle. Controle de futuro, controle das pessoas, controle das nossas vidas. Muitas vezes somos nós que estamos querendo direcionar a nossa vida e o nosso futuro, porque eu estou enfrentando dificuldade, porque o cara ali está me aborrecendo, porque na casa tal lá não sei o quê, mas e aí? O que, que Deus falou a respeito disso que você está enfrentando? Tem um tempo. Há um tempo que nós precisamos ter paciência e perseverança para nós continuarmos firmes em Deus. E o grande problema, muitas vezes, dessa espera é que, muitas vezes, a gente está colocando um peso muito grande nisso que nós estamos esperando. E aí a gente acaba sendo absorvido por isso que eu tenho esperado, de repente, há tanto tempo, há 10, há 20, há 30, há 40 anos, sei lá. Começa a ser gerado, né, expectativas no nosso coração que isso tem que acontecer e precisa acontecer naquele momento. Ah? Então, eu quero falar para você nessa noite, queridos, olha só, deixa Deus dirigir e controlar a tua vida. Ó, segura, esperar de verdade é abrir mão do controle sobre o nosso futuro e deixar Deus definir a nossa vida, confiando que Ele nos molda de acordo com o seu amor e com o seu propósito. Aleluia! Pastor Leandro, vambora, eu e você, cara. Vamos pegar a carruagem, vambora, aleluia. Esperar de verdade é isso, abra a mão do controle. Abra a mão. Deixa Deus guiar, dirigir, controlar. É Ele que tem que fazer isso, não sou eu nem você. Deixe Deus no controle. Pastor, mas esse joystick aqui eu não abro mão de jeito nenhum, é de estimação. Eu estou jogando PlayStation do céu e eu é que tenho que estar no controle. Cara, passa hoje, agora, nesse momento, o PlayStation do céu na mão do Senhor Jesus, na mão do Espírito Santo. Deixa Ele controlar. Deixa Ele. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te lixar. Aleluia! Vai passar aquela lixa bem grossa para tirar de mim, de você, todos os carrapichos, todas as impurezas, todas as imperfeições. Porque se isso continuar na nossa vida, eu vou ser um eterno ansioso por aquilo que Deus... Cadê? E ó, deixa eu te falar uma coisa, queridos, que isso tem ardido no meu coração. E cada vez que eu ouço um evangelista, um homem que está preocupado com Deus, com as pessoas, rapaz, não venha para a igreja! No sentido de, Senhor, me dá mais glória, me dá mais unção, me dá intrepidez, me dá autoridade, me dá ousadia. É isso que você tem que pedir para Deus. Ah, pastor, e os restantes? Mas Ele vai fazer, não é o que está escrito? Se você buscar e colocar Ele em primeiro lugar, Ele não vai suprir tudo? Mas a gente coloca essa carruagem na frente dos bois. A gente bota as nossas necessidades na frente. Jesusinho me abençoa. E o resto, sei lá se eu estou afim de fazer. Cara, abre a mão desse controle. Porque a nossa jornada, a nossa caminhada, nós estamos sempre sendo convidados por Deus para crer naquilo que Ele fala, naquilo que Ele está fazendo. Mas Ele só vai operar, querido, se Ele perceber em nós um coração que confia, que é paciente, que é perseverante, que crê hoje, amanhã e depois. Aleluia, Pai, obrigado. Há o tempo certo, queridos, para aquilo que está para acontecer, para realizar-se na nossa vida. E é um exercício. Ser paciente, perseverante, é um exercício da nossa fé. É eu ter a capacidade de confiar o tempo todo naquilo que Ele disse, independente, como nós já vimos aí, do que está acontecendo ou não na minha vida. Eu preciso, queridos, ter fé, acreditar. Acreditar que já aconteceu, que vai acontecer, pelo simples motivo. Porque Deus disse. Ele não disse? Então vai acontecer. Mas eu não posso abandonar essa jornada no meio do caminho, porque eu estou pendurado num tempo achando, mas Deus, mas são 5 anos. Epa, Deus, mas olha só, são 40 anos. Ah, queridos, eu não abro mão, eu não vou abrir mão, eu não abro mão. Olha só, esperar por uma promessa de Deus é ir muito além do que eu e você nós somos capazes de ver ou de entender agora. Está esperando alguma coisa, alguma promessa da parte de Deus? Cara, então saiba. Essa espera é ir muito mais, é ir além da capacidade humana de eu poder ver ou entender o que está acontecendo agora. É eu sempre confiar naquilo que está acontecendo, de que coisas novas acontecerão. E Deus, Ele é tão maravilhoso, querido, como eu falei, Ele vem no tempo certo. E o tempo certo dEle é maravilhoso, o tempo certo dEle traz coisas novas. Aleluia! É como diz o profeta Isaías, lá em Isaías 43, verso 18 e 19, na nova versão transformadora. Ó, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Ei, vejam, eu já comecei. Apenas não se manifestou, mas não significa que não existe. Já existe. E aí eu preciso ter a minha consciência espiritual em alta para perceber que tudo aquilo que eu espero da parte de Deus já aconteceu, apenas ainda algumas coisas não se tornaram manifestas nesse mundo natural. Mas no mundo do Espírito, já aconteceu. Tudo que você já viveu até hoje, deixa eu te falar, não se compara ao que você ainda vai viver da parte de Deus. Toma posse disso no teu coração, no nome de Jesus. E eu estou falando de coisas maravilhosas. Eu não estou falando de, pastor, é verdade, né? Deus me deu um triplex, agora Ele vai me dar um quinplex. Cara, sai disso no nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala, cara, olha só, fica alegre pelo que você tem, onde morar, onde comer, já está demais para que você possa fazer essa obra. Você é tão importante que a obra que Deus tem, através de você, Ele não confiou a anjos, Ele confiou na tua mão. Ele poderia simplesmente, bora, galera, desce lá na terra e resolve. Mas Ele continua acreditando em mim e em você, para que isso se estabeleça, não só na tua vida, mas na vida daqueles que o Senhor te mostra. Então, queridos, olha só, grava isso aí, aleluia, noite maravilhosa. Olha só, se o que nós desejamos acontecesse imediatamente, nós não teríamos a oportunidade de aprender a confiar em Deus e nem a nossa fé precisaria ser exercitada e provada. Por isso que Deus não é o Deus do imediato. É? Já falei para você, quer coisas imediatas? Vai lá na rua da alfândega e compra a lâmpada, compra o que você quiser, esfrega, para ver se vai sair alguma coisa. Agora, se sair, tu corre, porque é o capeta que está saindo lá de dentro. E ele pode até te dar alguma coisa imediatamente, mas ele vai tirar tudo. Vai tirar a tua vida, vai roubar tudo de você. Com Deus é uma jornada, é um processo que é maravilhoso, aleluia. É um processo maravilhoso. Pastor, mas dói. A gente vai ver que dói. Dói na nossa carne. Porque a carne nunca está preparada. Mas sabe o que, eu e você nós precisamos fazer? Preparar o nosso espírito. Porque se o nosso espírito estiver preparado, por mais que doa na nossa carne, a gente consegue ir além. Então, tenha essa certeza. Paciência é acreditar que algo se cumprirá de acordo com as promessas de Deus e não de acordo com os meus desejos e as minhas vontades. Vou repetir. Ter paciência é acreditar que algo se cumprirá de acordo com as promessas de Deus e não de acordo com os meus desejos e com as minhas vontades. Porque qual é a vontade que é boa, agradável e perfeita? É a minha? Hã? É a do Fabrício? É da Márcia? Não, a vontade que é boa, perfeita e agradável, só conheço de um, que é de Deus. Então, qual é a vontade que eu tenho que ter? A vontade dele. O desejo dele, o sonho dele, o plano dele, o propósito dele. E aí, queridos, é o que eu falei, esperar vai doer. Vai doer porque nós vamos ter que fazer não mais a nossa vontade, como a vontade de Deus. Isso dói, a nossa carne não gosta. Né? Vai doer porque a gente vai ter que abrir mão o quê? De controle. A gente gosta de controlar a nossa vida, o nosso trabalho. Tem uns que gostam de controlar a vida dos outros. Ajuda nós. Não é isso? Canta aquela famosa melodia, né? Melô do fofoqueiro, conheces? Não, não conhece? Pois é. Canta essa música, cuidado com esse corinho, é perigoso. Que diz assim, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Então tome cuidado, porque até a vida dos outros você está querendo controlar, está feia a coisa. E dói, dói na nossa carne, né? Dói aceitar, por exemplo, coisas que a gente não gostaria, por exemplo, que durante esse tempo de espera acontecesse. Dói ver muitas vezes o tempo passando, né, e parece que nada está acontecendo. Né? Dói muitas vezes acreditar numa mentira do inferno que diz assim, olha rapaz, deixa isso de lado. Deus se esqueceu disso aí. Deus se esqueceu de você, ele não está nem aí. Ele não se importa. Por isso, queridos, está escrito lá em João, capítulo 12, verso 24, na nova versão transformadora, eu leio para você, Evangelho de João 12, 24. Jesus fala assim, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ó, não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Lucas 9, 23, 24, também na nova versão transformadora, diz, se alguém quer ser meu seguidor, Jesus declarando, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, e se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Aleluia. Romanos 6, verso 8, na nova versão da nova versão transformadora. Romanos 6, 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também por Ele viveremos. Aleluia. Então, morre. Ei, deixa eu falar para você nessa noite. Morre. Mortifica a tua carne, os teus desejos, as tuas vontades. E viva para Deus. Tenha, queridos, essa expectativa no teu coração. Como eu falei anteriormente, daquele que semeia, que lá semeia a terra, e aí ele está ali semeando, cuidando. E aí, queridos, a grande pergunta nessa noite para você é o que nós temos feito com as nossas vidas enquanto nós estamos nesse tempo da espera. O que nós temos feito com a nossa vida enquanto nós esperamos? O que, que eu e você a gente tem feito? Veja o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, na nova versão transformadora. Olha lá. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Uhul! Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou em mim e você um senso de eternidade. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo até o final. Então, olha só, não busca entender, apenas creia. Porque esse é o nosso grande problema. A gente quer entender. A gente quer entender. E Deus não se entende, Deus se crê. Deus se obedece, Deus se depende. Ele faz tudo apropriado. Só que é no tempo deles, queridos. Então veja, essa espera dói, porque o nosso coração, muitas vezes impaciente, ele exige que tudo que eu e você nós temos esperado aconteça agora. Nós temos vários desejos, nós temos vários eus, querendo coisas diferentes dentro de nós. E o que a gente quer precisa ser agora.
Só que com Deus não é assim. Com Deus, como eu já falei, Ele vai e Ele está nos moldando, nos lixando, nos aperfeiçoando, sabendo que esse tempo é um tempo de bênção para nós, é um tempo de crescimento para cada um de nós. No natural é assim, você não entrega plenos poderes para uma criança que tem 5, 6, 7 anos. Ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. E aí você vai fazendo o quê? Você vai começando a dar responsabilidades para ela. Mas você não faz isso imediatamente. Há um tempo. A gente precisa entender, queridos. Muitas vezes a gente esquece, ou talvez nunca tenha sido ensinado isso para mim e para você, que nada na nossa vida chega pronto. Eu vou repetir, nada na nossa vida chega pronto. Nada acontece de imediato. Um relacionamento, uma amizade, uma carreira, uma família, uma igreja, um ministério, um projeto. Ei, isso não acontece da noite para o dia. Isso vai sendo o quê? Construído durante um tempo. Mas eu tenho feito essa construção de relacionamentos, amizades, família, igreja, ministério. Eu tenho colocado isso na mão de Deus? Eu tenho colocado isso na mão de Deus? Eu tenho verdadeiramente confiado? Eu tenho verdadeiramente entregue esse controle na mão de Deus? E confiar, né, de que aquilo que eu vivo faz parte de uma jornada, faz parte de um processo, que Deus ele não falha, né? Não é isso que nós, e a gente termina aí, cadê músicos? Né? E a gente, né, chega aí nesse final sabendo isso, olha, que nós temos um Deus que não pode mentir, nós temos um Deus que não se engana. Poxa, eu acho que Deus se enganou, né? Ele está só abençoando o pastor Leandro e na minha horta não chove nada, não acontece nada, não é possível. Ei, Deus não se engana. Deus não se engana de endereço. Ih, rapaz, eu era para ir lá no Charles, acabei indo com ali no Serjão. Eles meio que parecem, né? Parece também com o Anderson. Isso tudo parece, rapaz. Então, eu dei uma enganada aí. Calma aí. Charles, isso aqui não é para você, não. É para o Serjão ali. E, Serjão, o que você recebeu não é para você, é para o Anderson. Eu me enganei. Me desculpa aí. Galera, foi mal, hein? Olha aí, perdão aí para vocês. Eu sou Deus, mas eu dei uma enganada. Ei. Deus não se engana. Deus não se atrasa, Deus não se esquece de nós, Deus não se cansa, Deus nos ama e todas as coisas estão sob o seu controle. E aí, queridos, eu quero ler um texto para você, que ontem o pastor Hélio, ele comentou e na hora bateu no meu coração, falei, Jesus, abra aí comigo, João capítulo 21. E a gente termina com esse texto. Você pode ficar de pé.